Mais uma vez eu tinha dito a Erenice e ao Paulo Sérgio que eu não ia falar. Eu ia falar ao Paulo Bernardo. Chegou atrasado, sentou aí. Mas primeiro eu queria cumprimentar os ministros que já foram citados aqui, o Paulo Sérgio, o Guido, o Miguel Jorge, o Paulo Bernardo, o Sérgio Rezende e o nosso companheiro Luizinho, que representa hoje o Padilha, que está voltando de cabeça inchada da África do Sul. Quero cumprimentar os senadores Eduardo Suplicy e Valdir Raup, que estão aqui em pé, porque não tem cadeira, estamos num processo de contenção de despesa. Quero cumprimentar o deputado Janete Pietá, nosso companheiro Carlos Aratini, nosso companheiro Sônia Mabel, que deu lugar para a Jane sentar, tão gentil que ele é. Quero cumprimentar aqui os embaixadores, primeiro os prefeitos de Campinas, de Guarulhos, de São José dos Campos, o nosso companheiro Bernardo Figueiredo, diretor-geral da Agência Nacional de Transporte. Quero cumprimentar os companheiros representantes das mais diversas empresas que estão aqui. Quero cumprimentar os embaixadores. Eu pulei a página dos embaixadores aqui, do Japão, do Canadá, da Espanha, da Coreia, da França, da Alemanha, da China. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Erenice, que eu não sei por que não colocaram ela na mesma ordem de todos os ministros colocaram. Quero cumprimentar aqui também os companheiros assessores dos ministérios que contribuíram para que nós pudéssemos chegar nesse momento que nós estamos vivendo. Não foi, como disse a Erenice, uma tarefa fácil. Aqui do lado tem uma sala de reunião, em que é uma sala em que muitas vezes abriu-se o mapa e os documentos e as partes dos projetos do TAV, e aqui muitas vezes se pensou em que era impossível de fazer, se pensou que muitas empresas não queriam participar, se pensou que muitos países não queriam entrar, aqui se discutiu que não ia aparecer ninguém. Eu pessoalmente tive a oportunidade de ir nas reuniões do G8 conversar com o embaixador do Japão, com o primeiro-ministro do Japão, com o primeiro-ministro da China, com o presidente da Coreia, de conversar com meu amigo Zapatero, de conversar com meu amigo Sarkozy, de conversar com um monte de gente para tentar convencê-lo de que o projeto do TAV aqui no Brasil era uma coisa séria e era uma coisa irreversível, porque nós queríamos fazer, e acho que o Brasil precisa, e São Paulo e Rio de Janeiro precisam, porque são, sabe, as duas cidades mais importantes do Brasil. Nós agora lançamos o edital, vocês agora vão apresentar suas propostas, vamos ver quem vai apresentar a melhor, a mais qualificada, quem vai apresentar a melhor de participação, a tecnologia. O dado concreto que vocês têm que trabalhar, companheiros, é que esse país vai ter uma sequência de eventos nesses próximos tempos que muitos países já existem há mais tempo do que nós e nunca tiveram. Nós vamos ter dia 11 Olimpíadas Militares com mais de 6 mil atletas. Nós vamos ter dia 2013 a Copa da Confederação. Nós vamos ter 2014 a Copa do Mundo. Nós vamos ter 2015 a Copa das Américas. E nós vamos ter 2016 as Olimpíadas, sabe, que é para nós um evento muito importante. E obviamente que grande parte da infraestrutura que nós estamos fazendo, nós queremos que ela esteja pronta para até as Olimpíadas em 2016. E eu acho plenamente possível a gente inaugurar essas obras até 2016. Ou seja, aqui faz muito sol, aqui de vez em quando a gente pode trabalhar em 2 turnos, aqui de vez em quando, se quiser, a gente pode trabalhar em 3 turnos, aqui de vez em quando a gente pode trabalhar de sábado e domingo. Ou seja, aqui a gente pode acertar qualquer coisa, desde que o objetivo seja a gente entregar a obra da melhor qualidade possível, no menor prazo possível, para que a gente possa atender às necessidades do Brasil. Vocês viram que terminou uma Copa do Mundo na África do Sul agora, e já começam aqueles a dizer: cadê os aeroportos brasileiros, cadê os estádios brasileiros, cadê os corredores de trem brasileiros, cadê os metrô brasileiros, sabe, como se nós fôssemos um bando de idiotas que não soubéssemos fazer das coisas e não soubéssemos definir as nossas prioridades. O fato concreto e grave que nós temos no Brasil é que a economia brasileira durante 25 anos não se preparou para chegar no dia de hoje. Se eu pedisse para cada empresário que está aqui, se eu pedisse para cada empresário que está aqui, de grandes empresas, de pequenas e de médias empresas, me colocarem ali na frente a situação das empresas deles em 2002, a quantidade de obra que eles tinham no Brasil, a quantidade de contrato que eles tinham, o tempo que eles recebiam, sabe, e o que eles têm agora, certamente, certamente, todos aqui ficariam surpresos. Porque o que nós temos nesse momento é excesso de oferta de obras. E temos, eu diria, falta de gente preparada para fazer as coisas que nós temos. Eu vou dar um exemplo. Deu muita chuva no ABC esses tempos e o meu apartamento teve vazamento. E a semana passada a dona Marisa ficou em Brasília, em São Paulo, para mandar fazer, quebrar o gesso e colocar o gesso novo. Nós estamos já uma semana, obviamente que a gente não está utilizando, que é o apartamento do presidente, porque senão aí vai aparecer e o preço aumenta, né? Nós estamos... Quer dizer, você não tem um companheiro para dar o acabamento no gesso. Porque todo mundo fala: não, tem muita obra, eu estou com um apartamento inteiro, eu estou com casa inteira, eu estou, sabe, eu não posso parar para pegar apenas um quartinho de 40 metros quadrados. Ou seja, então, ô Paulo, vê se me ajuda, né, meu? Vê se me ajuda a arrumar esse companheiro, senão eu vou ter que ir para casa de domingo fazer isso. O que não vai ficar bem. Bem, mas o dado concreto é que o Brasil vive esse momento que eu diria é um momento mágico na vida difícil desse país. Porque foram uma geração e meia ou duas gerações que não viram este país ter o potencial de desenvolvimento que tem. Nós chegamos a uma situação de tal ordem que faz 15 anos que esse país não produz um trilho. 15 anos que esse país fechou a última laminadora que produzia trilho nesse país. A gente não sabia nem produzir dormente mais. Eu agora vou, no final desse mês, a Salgueiro, em Pernambuco, inaugurar a maior fábrica de dormente do mundo e vou inaugurar a maior usina de brita que sozinha é maior do que as 40 que tem em São Paulo. Porque nós resolvemos voltar a ter no transporte ferroviário uma necessidade tanto para transportar passageiro como para transportar carga. É por isso que nós tomamos a decisão de fazer a ferrovia Oeste-Leste, ligando Ilhéus, sabe, no futuro, até a ferrovia Norte-Sul, no Tocantins. É por isso que nós não nos contentamos, depois de 17 anos, de se construir apenas 215 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, nós vamos entregar 1.350 quilômetros e já vamos entregar a licitação para levar de Anápolis à Estrela do Oeste, em São Paulo, para que o produto possa sair do Porto de Itaqui, no Maranhão, e para o Porto de Santos e embarcar para qualquer lugar, ou vice-versa. Ou seja, o que nós queremos, na verdade, com a ajuda do Guido Mantic e do Paulo Bernardo, é a gente tentar fazer uma espinha dorsal nesse país, sabe, de fazendo a ligação, sabe, da ferrovia com o sistema, que é um sonho de discurso de todo mundo. O Albuino, quando foi candidato a governador no Espírito Santo, certamente ele falava no sistema intermodal de transporte. Essa palavra, sistema intermodal de transporte, o Hélio falava quando era garoto, no curso primário, lá na cidade do interior, não sei de onde. Essa daqui na Universidade, na Faculdade de Direito. Finalmente, a gente vai fazer um sistema intermodal de transporte neste país, com o país sendo dotado de boas rodovias, boas ferrovias, boas hidrovias. E isso está em curso. Isso não é mais promessa. Isso já está em projeto. Isso já está comprometido no PAC 1, já está comprometido no PAC 2. Então eu penso que esse momento é um momento de agradecimento, sobretudo aos países estrangeiros, sabe, representado aqui pelos embaixadores, que acreditaram que era possível a seriedade tecnológica deles com a seriedade econômica e de crescimento desse país, de que a gente pode, nessa combinação perfeita, fazer com que o Brasil possa ser um país que ofereça ao seu povo as mesmas boas qualidades de transporte coletivo que o mundo desenvolvido já consegue oferecer ao seu povo. E isso não saía se a gente não tivesse gente comprometida. Porque o problema de governar, todos vocês sabem, o problema de governar é como ser técnico de futebol. Vamos ser francos, aqui os brasileiros. Ninguém poderia imaginar que o Brasil iria voltar tão enfraquecido para o segundo turno naquele jogo com a Holanda. Ninguém. Ou seja, não é possível que um gol possa desmontar um time como foi desmontado o time do Brasil. Ou seja, o presidente da República, ele não pode nunca fraquejar diante de adversidade. Nós somos políticos, sobretudo, para vencer as adversidades. Sabe? Para fazer aquelas coisas que parecem impossíveis de serem feitas. Porque para fazer as coisas fáceis, todo mundo faz. Você não precisa de ninguém especialista para fazer as coisas que parecem impossíveis. Se a gente olhar no mundo, todas as coisas feitas, as grandes coisas, foram por gestos de ousadia, de coragem, de gente que não teve medo de enfrentar o debate, até a Torre Eiffel, Guido, que hoje é admirada por todo mundo, deve ter tido umas 5 mil ações populares quando se enfrentou a Torre Eiffel. A Suécia tentou inventar um grande navio de guerra chamado Vasa, um navio que tinha 72 canhões, sabe? O rei teve mais de 5 mil processos, deu um azar desgraçado que colocou o navio na água com 600 metros, afundou. Ele virou, os engenheiros tinham calculado errado. Ou seja, nós já tivemos em São Paulo um buraco de metrô que não se encontrou. Né? Isso recentemente. Ou seja, na nossa ferrovia, no TAV, veja, no TAV, a grande coisa fantástica é o seguinte, não é nem só os brasileiros que vão ter o gosto e o prazer de viajar, sabe, São Paulo, Rio de Janeiro mais rápido, mas a quantidade de estrangeiros, sabe, tanto turistas que vêm para São Paulo, que vêm para o interior de São Paulo, que vêm para o Rio de Janeiro, ou seja, que eles possam transitar. E não é só, você imagina, a Nordestina, a Norte e Sul, são quase 1.900 quilômetros a ferrovia transnordestina. Ela estava parada há mais de 35 anos. Ou seja, nós fomos um país que deixamos de fazer as coisas novas e sequer fizemos manutenção das coisas velhas. Nós não formávamos mais engenheiros ferroviários. O que nós temos estão todos de barba branca com você, Albuíno. Todos. Eu tenho viajado aí para a ferrovia, todos estão com mais de 50, 60 anos de idade. Porque nós paramos de fazer os investimentos. Aliás, Guido, a gente não investia mais em engenheiro. Engenheiro no Brasil ia ser analista econômico. Ia trabalhar com o sistema financeiro. Agora, graças a Deus, nós esperamos que com esse novo momento que o Brasil vive, a gente tenha mais engenheiro que economistas, mais engenheiro que advogado. Não que a gente não precise de advogado e de economista, mas é que no primeiro momento nós precisamos de mais engenheiro, porque é isso que demonstra o dinamismo da economia no país. Então, companheira Erenice, companheiro Paulo Sérgio, companheiro Demar, companheira Mira, a verdade é o seguinte: eu não posso deixar de dizer aqui de que nós devemos o sucesso disso tudo que a gente está comemorando aqui a uma mulher. Eu, na verdade, nem poderia falar o nome dela, porque eu tenho um processo eleitoral. Mas a história a gente também não pode esconder por causa da eleição. A verdade é que a companheira Dilma Rousseff assumiu a responsabilidade de fazer esse cargo. E foi ela que cuidou, sabe, junto com a Miriam Belchior, junto com a Erenice, sabe, e daqui a pouco, se o Paulo Bernardo for candidato, eu não vou deixar de falar que ele fez uma coisa boa, que liberou uma medida provisória agora para resolver o problema do Nordeste brasileiro. Não podemos negar isso. Então eu acho que nós estamos de parabéns e acho que os países que acreditaram, que querem construir parceria, não se arrependerão. E os embaixadores aqui, pode ficar certo que quem ganhar a concorrência, e mesmo que não ganhar, serão convidados, nós iremos fazer o primeiro passeio nesse trem-bala. Eu prometo oferecer o aperitivo para vocês. Muito obrigado, parabéns e que Deus nos ajude.